tá vendo que coisa bonita?
É muito bonito mesmo. Quem é o autor, hein?
Será que isto é impressionismo?
Está entrando no ar. Arte em Exposição. Um programa que objetiva levar informações sobre o mundo das artes. Produção e apresentação, Renaud Hetmanek.
Boa tarde a todos! Nesse clima de exposição, estamos abrindo mais um programa Arte e Exposição para levar a você, ouvinte sensível, informações sobre o mundo das artes. Hoje é quinta-feira, 7 de novembro de 2024. Os quadros que iremos apresentar hoje são Um Giro pela Cidade, Arte Contemporânea, A História da Arte e o Autor e Sua Obra. Atenção, ouvinte! A reprise deste programa Arte em Exposição pode ser ouvido pela internet em qualquer hora do dia durante 3 semanas a partir de amanhã pelo site da Rádio Rio de Janeiro ponto digital. Bem, vamos então iniciar nossa caminhada pela Galeria do Arte em Exposição e encontrar o nosso primeiro quadro.
Em Arte em Exposição, Um Giro pela Cidade.
Dando um giro pela cidade vai te fazer muito bem dar uma passadinha nos pontos culturais como o CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil, Rua 1º de Março, 66, Centro, às segundas-feiras de 9 às 21 horas, de quarta a sábado de 9 às 21 horas, domingo das 9 às 20 horas. Exposição Fulgaz, Artes Visuais, anos 1980, no Brasil. A exposição parte das comemorações dos 35 anos do CCBB Rio de Janeiro, que foi inaugurada em 2 de outubro e vai até o dia 27 de janeiro de 2025. Temos aí a exposição Encruzilhada da Arte Afro-Brasileira, que será inaugurada em 16 de novembro e vai até 17 de fevereiro de 2025. Bem, no Centro Cultural dos Correios, RJ, na Avenida Visconde do Rio Branco, 20 Centro, de terça a sábado de 12 às 19 horas, temos aí 5 exposições na mesma data. Entre Espaços, Artista Plástica Júlio Vieira. Exposição Respira, de Ana Niskisveibio. Exposição Sobre o Vazio, de Marilena Stam. Exposição Maçã Dourada, de Tiago Tois. E exposição Toda Aurora Tem Seu Fim, do artista plástico Andrei Rossi. Essas exposições vão até o dia 16 de novembro. E nesse mesmo espaço tem a exposição Mentira Também a Caminho, do artista plástico Rafael Medeiros, que vai até o dia 30 de novembro. E a exposição As Primeiras Damas do Atletismo Brasileiro, de 1948 a 1984, que também vai até 30 de novembro. Bem, no Centro Cultural dos Correios, Niterói, na Avenida Visconde do Rio Branco, 481, Niterói, em frente à Estação das Barcas e ao lado do Plaza Shopping, de segunda a sexta, de 11 às 18 horas e sábado, de 13 às 18 horas. Exposição Arvoar, da artista plástica Lesiane Lazzarotti, com curadoria de Luiz Badia, vai até o dia 16 de novembro. A exposição Minha Alma, Nossa Alma, artista plástica Mary Dutra, que expõe 70 obras que mesclam técnicas tradicionais com recursos tecnológicos. Essa exposição começa agora no dia 23 de novembro e vai até 18 de janeiro de 2025. Voltaremos a girar na próxima semana, porque música também é arte em exposição. In the Mood, Glenn Miller.
Deseja saber se pode fazer a obra que o seu prédio necessita? Consulte a Camilo Engenharia. Se você quer tranquilidade e segurança na manutenção predial do seu condomínio, ligue para Camilo Engenharia. É a melhor empresa no ramo de manutenção predial civil. Você já pode anotar o telefone 3866-8787? Então anote 3866-8787 ou visite o nosso site www.camiloengenharia.com.br.
Pela Rádio Rio de Janeiro, Arte em Exposição. Produção e apresentação, Renaud Hetmaner.
Atenção, ouvinte sensível. A Academia Brasileira de Belas Artes abriu as inscrições para os cursos de desenho, pintura, óleo sobre tela e aquarela. Às quintas-feiras, sextas e sábados, a partir das 9 horas. O endereço é Rua Capitão Barbosa, 568, no bairro do Cocotá, Ilha do Governador. Telefone é 993-790954. 993-790954. Bem, voltando a caminhar pela Galeria do Arte em Exposição, vamos então ao nosso próximo quadro.
Arte Contemporânea.
Hoje, queridos ouvintes sensíveis, sou levado a pintar um quadro impulsionado pelas verdades que afloram através dos atuais acontecimentos que me levam a recitar uma poesia intitulada A Verdade. Que pretensão se dizer, estamos com a verdade. Se a verdade absoluta está no universo, mas que ao se tornar palpável isenta a falsidade quando no plano demonstramos o inverso. Se somarmos ao seu redor os ângulos que lhe convergem, só teremos 360 graus das verdades que aparecem. Comparado com o total, esse muito é muito pouco. É fração infinitesimal das verdades como um todo. Vejam como poderemos conseguir essa verdade. A princípio, ela é única. Ela é apenas a unidade. Mas estamos tão distante dela que nos contenta apenas uma fração. Mas se um dia desejarmos tê-la, tem que ser por integração. Consultar o universo? Que bobagem, dirão então, se para viver nesse plano basta só uma ínfima fração? Mas a verdade um dia espera que alcancemos o seu todo, passando certamente por outras esferas, para vê-la tão pura e tão bela, nos mostrando inteiro seu corpo.
Pela Rádio Rio de Janeiro, Arte em Exposição. Produção e apresentação, Renaud Hetmane.
Bem, voltando a caminhar pela Galeria do Arte em Exposição, vamos então ao nosso próximo quadro.
A História da Arte.
Juan Miró. 20 de abril de 1893. Nasceu Juan Miró em Barcelona. Desde os 7 anos de idade, Miró desenhava retratos e naturezas mortas, mas tanto Dolores, mãe, quanto Miguel, pai, viviam reprimindo suas ambições artísticas. 1910, trabalha como guarda-livros de uma farmácia local a mando do pai. A monotonia do trabalho levou-o a uma depressão nervosa, agravada por um ataque de febre tifoide. Desesperados, os pais o enviaram para sua fazenda perto de Montreuil. 1911, decide ser pintor. Consegue autorização paterna. Começou na escola do artista liberal Francisco Galí e em companhia de novos e boêmios companheiros, Miró começou a frequentar os cafés e clubes noturnos, porém sem partilhar desse estilo de vida. Em 1919, visita Paris e conhece Picasso. Nos anos seguintes, passa os invernos em Paris e o resto do ano em Montreuil, região montanhosa, trabalhando. Participava das reuniões de artistas e pensadores da vanguarda surrealista, o que o levou a abandonar a pintura da realidade cotidiana. Confiava mais no imaginário e nas sensações alucinatórias que experimentava quando passava fome. Não se drogava, mas mantinha suas telas longe de olhares curiosos de seus amigos, Max Ernst, René Magritte e Jean Arp. Certa noite, Ernest e mais outros companheiros bêbados arrombaram seu estúdio para vasculhar as telas. Amarraram-no e começaram a enforcá-lo. Miró fugiu e desapareceu por 3 dias. Mesmo assim, isto não abalou a amizade deles. Em 1928, vai à Holanda para conhecer os interiores burgueses pintados pelos holandeses do século XVII e na volta trouxe postais. Miró fez uma série de releituras a partir desses postais. Depois fez pesquisas com colagens com restos retirados de latas de lixo. Em 1929, com 36 anos, casou-se com Pilar Juncosa e 2 anos após, nascia sua filha Dolores. 1936, começou a Guerra Civil na Espanha e voltou para Paris. Fez cartazes contra o regime e a favor do governo republicano. Eclodiu a Segunda Guerra e Paris não era mais segura. Buscou um refúgio temporário na Normandia. Fugiu outra vez para a Espanha. Neste período, já era famoso nos Estados Unidos. Visitou Nova York e, quando retorna a Paris em 1948, foi recebido como herói. 1956, constrói um enorme estúdio em Cala Maior. 1964, foi criada, em sua homenagem, a Fundação Maegd, em Saint-Paul-de-Vence. 1970, executa mural em cerâmica para o aeroporto de Barcelona. Em 12 de dezembro de 1883, falece.
Música também é arte e exposição. Noches en Andalucía, Spanish Guitar.
Se deseja saber se pode fazer a obra que o seu prédio necessita, consulte a Camilo Engenharia. Se você quer tranquilidade e segurança na manutenção predial do seu condomínio, ligue para Camilo Engenharia. É a melhor empresa no ramo de manutenção predial civil. Você já pode anotar o telefone 3866-8787? Então anote 3866-8787 ou visite o nosso site www.camiloengenharia.com.br.
Pela Rádio Rio de Janeiro, Arte em Exposição. Produção e apresentação, Renaud Hetmaner.
Bem, voltando a caminhar pela Galeria do Arte em Exposição, vamos então ao nosso último quadro.
O autor e sua obra.
Olegário Mariano. Olegário Mariano Carneiro da Cunha, poeta, político e diplomata, nasceu em Recife, Pernambuco, em 24 de março de 1889 e faleceu no Rio de Janeiro em 28 de novembro de 1958. Eleito em 23 de dezembro de 1926 para a cadeira número 21, na sucessão de Mário de Alencar, foi recebido em 20 de abril de 1927 pelo acadêmico Gustavo Barroso. Era filho de José Mariano Carneiro da Cunha herói pernambucano da abolição e da república, e de Olegária Carneiro da Cunha. Fez o primário e o secundário no Colégio Pestalozzi, na cidade natal, e cedo se transferiu para o Rio de Janeiro. Frequentou a roda literária de Olavo Bilac, Guimarães Passos, Emílio de Menezes, Coelho Neto, Martins Fontes e outros. Estreou na vida literária aos 22 anos com o volume Ângelus, em 1911. Sua poesia falava de neblinas, de cismas e de sofrimentos, perfeitamente identificada com os preceitos do simbolismo, já em declínio. Foi inspetor do ensino secundário e censor de teatro. Representou o Brasil em 1918 como secretário de embaixada à Bolívia na missão Melo Franco. Foi deputado à Assembleia Constituinte, que elaborou a Carta de 1934. Em 1937, ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados. Foi ministro plenipotenciário no centenário de Portugal em 1940, delegado da Academia Brasileira na Conferência Interacadêmica de Lisboa para o Acordo Ortográfico de 1945, embaixador do Brasil em Portugal 1953 e 54, exerceu o cargo de oficial do 4º Ofício de Registro de Imóveis no Rio de Janeiro, tendo sido antes tabelião de notas. Em concurso promovido pela revista Fonfon em 1938, Olegário Mariano foi eleito pelos intelectuais de todo o Brasil príncipe dos poetas brasileiros, em substituição a Alberto de Oliveira, detentor do título depois da morte de Olavo Bilac, o primeiro a obtê-lo. Além da obra poética iniciada em livro em 1911, e enfechada nos dois volumes de Toda uma Vida de Poesia, 1957, publicados pela José Olímpio, Olegário Mariano publicou durante anos nas revistas Careta e Para Todos, sob o pseudônimo de João da Avenida, uma seção de crônicas mundanas em versos humorísticos, mais tarde reunidas em dois livros, Bataclã e Vida Caixa de Brinquedos. Sua poesia lírica é simples, correntia, de fundo romântico, pertinente à fase do sincretismo parnasiano simbolista de transição para o modernismo. Ficou conhecido como poeta das cigarras por causa de um dos seus temas prediletos. De uma de suas numerosas obras, Última Cigarra, em 1920, vamos ouvir a poesia O Enterro da Cigarra.
As formigas levavam-na, chovia, era o fim, triste outono fumarento, perto uma fonte em suave movimento, cantigas de água trêmula carpia. Quando eu a conheci, ela trazia na voz um triste e doloroso acento. Era a cigarra de maior talento, mas cantadeira desta freguesia. Passo o cortejo entre árvores amigas, que tristeza nas folhas, que tristeza, que alegria nos olhos das formigas. Pobre cigarra, quando te levavam, enquanto te chorava a natureza, tuas irmãs e tua mãe cantavam.
Chegamos no final do nosso programa e quero agradecer a todos que sintonizaram nessa frequência da paz, do amor e da harmonia, me ajudando a fazê-lo. Discuto Tranquiville, via oppositianto, havas raitoin, egalain, aula viai. Discute com tranquilidade, seu opositor têm os mesmos direitos que os seus. A todos uma boa noite e até lá, com as bênçãos de Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Arte em Exposição.